Muito obrigado, querido amigo, colega senador Benedito de Lira, que preside a sessão nessa tarde, noite. Queria cumprimentar as senadoras e senadores, cumprimentar o senador Nilcide Amaral pelo belo pronunciamento que acaba de fazer. Eu vou me referir também no meu pronunciamento a esse tema daqui a pouco e fiquei muito feliz de ver que Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, tomou providências hoje no sentido de estabelecer uma agenda de trabalho afinada com o Ministério da Fazenda, com o governo, com os líderes dessa casa, que atende os interesses do nosso país, especialmente com a missão que temos de nos posicionar em relação à decisão do próprio Supremo, que envolve a FPE, ao trabalho da Comissão de Notáveis. Eu penso que esse é o caminho. Eu mesmo sou signatário de um projeto, vou me referir aqui, que é apresentado com o senador Randolfo, senador Romero Jucá e outros colegas senadores, no sentido de trabalhar o tema do FPE, que está tão na ordem do dia no nosso país, com a flexibilização de IPI, com a situação dos reflexos da crise econômica mundial e as medidas que o nosso governo tem que adotar para que o Brasil não embarque num processo de recessão, como vive a Europa e os Estados Unidos, mas isso afeta diretamente a vida de municípios e estados. Então, acho que o Congresso, que faz as leis, tem que trazer esse assunto para cá, vamos debater, e especialmente não ficar refém dos prazos que o próprio Poder Judiciário estabelece. E aí eu acho que esse limite é inaceitável. Nós temos que ter o prazo necessário para reformularmos essa lei, como estabelece a Constituição, e estou certo que o espaço adequado para esse debate acontecer no tempo certo é a CAE, a Comissão de Assuntos Econômicos. E eu acho que um ponto de partida, e eu não vejo problema, pode ser sim os projetos que estão tramitando na casa, esse entendimento que Vossa Excelência trouxe, e também a proposta da Comissão de Notáveis. Vamos debater isso. E essa audiência pública, eu acho que é um bom ponto de partida, e eu parabenizo Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, antes de entrar nesse assunto, onde vou compartilhar com todos que estão nos acompanhando na TV Senado, na Rádio Senado, eu queria fazer uma referência ontem, porque eu fiz um pronunciamento aqui na casa, e falando sobre as eleições do Acre, celebrando com o povo de Rio Branco especialmente, registrei inclusive a vitória de oposicionista no interior do estado. Lamentei que perdemos prefeituras para nós importantes, como Chapuri, Brasileia e tantas outras, mas isso é parte do processo democrático. Mas celebrei aqui a conquista de prefeituras como Taumaturgo, Bujari, Feijó, Tarauacá, e especialmente também a nossa Rio Branco, onde vive a metade da população. E logo que me ausentei, o senador Sérgio Petecão, na ausência, fez referência ao processo eleitoral, se queixando, falando que foi um processo violento. E, como ele disse e questionou o meu posicionamento, eu externei aqui a verdade. Agora, no Acre, a gente usa um termo que pode não ser compreendido para alguns, mas no Acre a gente fala assim, o discurso do senador Petecão, com todo respeito, está mais para o choro do surubim do que para outra coisa. Quando se perde, tem que se aceitar como um fato. Faltou voto. E no Acre tem uma tradição de quem perde, os que ganham ficam fazendo charge sobre uma balsa, de descer até Manacapuru. Isso é parte do folclore político do pós-eleição. Eu já fiz várias vezes essa viagem. E a gente sofre um pouco com os piun, com outras coisas, mas passa. Agora, o mais importante depois de uma eleição é descer do palanque. É aceitar o resultado das urnas. E começar o trabalho, que é o que eu tenho feito. Mas, lamentavelmente, o senador Sérgio Petecão, inclusive, foi deselegante com o governador Tião Viana. E só estou falando aqui, mesmo na ausência dele, ele está em viagem, porque ele falou na ausência nossa, eu estava aqui no plenário, falei das eleições, não custava nada ele ter pedido uma parte, nós temos feito um debate com as diferentes opiniões. Mas, com todo o respeito à ausência dele, eu queria primeiro dizer que a Justiça Eleitoral do Acre foi exemplar, agiu corretamente, não tentou substituir o papel do eleitor nem dos candidatos. Parabenizei o presidente do TRE, desembargador Pedro Hanzi, ontem, faço o mesmo registro aqui hoje. Todos os funcionários da justiça, promotores, juízes, agiram dentro da lei, diferente da eleição de 2010, quando alguns poucos agiram ao arrepio da lei, desrespeitaram a Constituição e prejudicaram a eleição. Mas, enfim, e o mais grave foram as acusações do senador ao delegado de polícia Emílson Farias. Ele é uma figura respeitada no Acre, nos ajudou a desmontar o crime organizado, trabalhou dentro do Ministério Público do Estado o tempo inteiro. Eu tenho a honra de ter acrianos como ele, lutando, trabalhando nas polícias, e ele é, antes de tudo, um policial, é, antes de tudo, um funcionário do Estado e não de governos. Mas é uma pessoa respeitada, e aqui no plenário, lamentavelmente, o senador não se prendeu aos fatos, à verdade, agrediu o profissional e toda uma equipe que fez um trabalho com zelo sobre uma notícia de um eventual atentado que teria ocorrido à casa do senador, e que a perícia feita dentro da técnica, com zelo e com respeito, que é muito grave, a possibilidade de um atentado a qualquer cidadão brasileiro e um senador da República dizendo que sofreu, todo o aparato foi colocado de polícia federal, polícia, e o problema é que não encontrou absolutamente nada, as provas todas desfizeram essa versão, isso consta num processo. O delegado Emílson, que é diretor de polícia, está encaminhando para a Polícia Federal todo o trabalho feito, a perícia feita, esse trabalho está sendo encaminhado para o Ministério Público. Eu acho que tem que ser tratado com a dimensão que o assunto requer, com respeito ao senador Sérgio Petecão, mas lamento, não dá para que a polícia possa confirmar uma versão que não corresponde aos fatos. Então, eu não quero entrar no mérito, senador, já sofri ameaças de morte, acho que é muito grave, qualquer questão vinculada à vida das pessoas tem que ser tratada com respeito e com toda atenção pelas autoridades e pelas instituições. E não foi diferente no Acre. As autoridades e as instituições trataram. Senador Aníbal, pede uma parte, eu concedo com muita satisfação.
Senador Jorge Viana, eu tive todo o cuidado de ler com atenção as notas taquigráficas do discurso proferido ontem pelo senador Petecão. Imediatamente liguei também para o diretor-geral de Polícia Civil, doutor Emílson Farias, e pude detalhadamente obter as informações. Primeiro de tudo, que quando o senador Petecão disse que havia sofrido ataques à sua casa, o diretor-geral de Polícia Civil parou tudo o que estava acontecendo para exatamente proceder à investigação, justamente porque um ataque a um senador é um ataque à República Federativa do Brasil e exige a máxima responsabilidade do Serviço de Polícia e de Segurança do Estado. E o doutor Emílson, com sua equipe, procurou trabalhar com a máxima precisão. E ao chegar no local, não conseguiu, com a equipe técnica, com os peritos, identificar nenhum ponto de impacto que atestasse que tinha havido qualquer contato, qualquer toque de uma bala. E isso ele fez com todos os cuidados e montou um inquérito instruído com todas as informações, e de tal forma que levou as conclusões desse inquérito à Polícia Federal, ao Ministério Público, e também encaminhou ao Senado da República, porque o senador Petecão também fez uma entrevista na Rádio Senado colocando essa possibilidade, e o doutor Emílson mostrou claramente que não teve nenhum indício de qualquer ataque. A única coisa que aconteceu foi, próximo à Rua do Petecão, havia uma ocorrência. Nessa ocorrência, por um assaltante, acabou tendo uma troca de balas com um policial militar, acabou sendo atingido o assaltante, foi preso imediatamente, primeiro atendido pelo SAMU e depois foi preso, mas todas as testemunhas que estavam nas proximidades foram ouvidas, ninguém confirmou qualquer atentado à residência do senador Petecão. Agora, infelizmente, essa é a realidade. Ao senador Petecão levar à opinião pública a ideia de que está sofrendo um atentado, cria todo um estado de medo inexistente, e isso realmente é lamentável. Nós tivemos no Acre eleições limpas, perdemos eleições em alguns municípios, ganhamos em outros, vencemos a eleição na capital, que é a principal referência populacional e eleitoral do Estado, então, sem dúvida que vencemos o colégio eleitoral mais importante, e lamentamos que esse tipo de episódio continue a se repetir, porque nas eleições de 2010 já houve também um suposto atentado à produtora que fazia a propaganda do senador Petecão. Agora se recorre ao mesmo expediente dizendo que sua residência sofreu atentado a balas. Mas o fato é que a perícia técnica não detectou qualquer indício de que tenha sido atingida a residência do senador Petecão, nem na parede, nem no muro, nem na caixa d'água, nem no telhado. Não houve qualquer indício. E um projétil que a polícia diz que identificou no local foi levado para exame de balística, mas ninguém sabe por quanto tempo ela estava no quintal ou qual é a origem. O fato é que não há qualquer indício, a partir da perícia técnica, de que tenha havido esse atentado à residência do senador Petecão. Agora, é claro, se tivesse havido, com toda certeza, nós estaríamos plenamente solidários com ele, porque seria um atentado à República, seria um atentado à representação do Acre, porque senador Jorge Viana, senador Petecão e senador Aníbal são os representantes do Acre, e com certeza a polícia faria a identificação e a investigação no sentido de encontrar os responsáveis. Mas o fato é que não houve qualquer indício de que tenha havido esse ataque a balas, como foi dito, à casa do senador Petecão.
Muito obrigado, senador Aníbal. Eu só lamento a ausência do senador Sérgio Petecão, mas de fato eu não posso deixar de registrar que todo o cuidado pelo aparato policial do Estado foi tomado no sentido de proteger o senador, mas lamentavelmente o resultado oficial, a perícia toda, é que não houve nenhum atentado. O episódio que o senador Aníbal se refere foi longe da casa dele e, de fato, essa é a versão colocada oficial com base em perícia pela polícia. Mas, obviamente, se nas investigações que, porventura, a Polícia Federal, o Ministério Público, identificar qualquer coisa parecida com o atentado, eu serei o primeiro a pedir providências, porque, independente de quem seja a pessoa, nós temos que todos ter o direito de ficar em casa ou na rua sem correr risco. E esse direito é do senador Sérgio Petecão, é de qualquer um outro cidadão, e eu certamente estaria junto com um colega e solidário a ele no caso de qualquer indício de ameaça ou mesmo de um atentado. Então, só quero fazer esse esclarecimento, porque o delegado, o diretor-geral de polícia, Emílson Farias, agiu com muito profissionalismo e não merece ter a sua imagem, que o Acre deve tanto por sua dedicação, maculada aqui da tribuna do Senado. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no dia de ontem, nós tivemos aqui um ato dirigido pelo presidente Sarney, que foi o ato onde a comissão de notáveis, que estava fazendo uma revisão do sistema do federalismo do Brasil, entregou para o presidente Sarney um documento com as propostas da comissão, o relatório parcial da comissão do Pacto Federativo, conhecido. Essa matéria está fartamente colocada na imprensa. A comissão foi presidida pelo ex-parlamentar, ex-ministro, ex-presidente do Supremo, ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim. Teve o Bernardo Api, para citar alguns notáveis, que é uma pessoa que tem um acúmulo muito grande nessa área. O ex-ministro João Paulo dos Reis Veloso, Ives Gandra, Adib Jatene, Luiz Roberto Barroso, entre tantos outros notáveis. E ontem tive a oportunidade de passar na cerimônia e presenciar ainda a fala do ministro Jobim. Ele fez afirmações muito fortes, como de que o sistema do federalismo do Brasil é predatório. Ele fala que nós precisamos fazer uma transição do federalismo predatório para o solidário. ele levanta a necessidade de se promover mudanças importantes que possam impactar dívida dos estados, código penal em relação à guerra fiscal e, obviamente, um tema que para mim é muito importante, como acriano, que é o Fundo de Participação dos Estados, as tidas compensações e tantos outros assuntos que estão na ordem do dia nesta casa. E eu venho à tribuna do Senado para tratar desse tema que eu entendo da maior importância. Temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determina, e aí já é estranha a decisão, que ainda este ano o Senado estabeleça um novo regramento para os repasses do FPE, do Fundo de Participação dos Estados. Penso que, antes de mais nada, solicito ao presidente da Casa, presidente dessa sessão, mas vou encaminhar um expediente ao presidente Sarney, solicitando que ele possa encaminhar expediente ao presidente do Supremo, solicitando que não se faça o cumprimento de uma decisão do Supremo que entendeu inconstitucional a partilha do Fundo de Participação dos Estados, não se faça a partir de um calendário estabelecido pelo Supremo, mas se faça a partir de um calendário estabelecido pelo Senado Federal. E que o tempo seja o tempo adequado para que se cumpra a decisão judicial, mas, ao mesmo tempo, que se estabeleça algo que seja adequado para a República Federativa do Brasil, que seja adequado para o fortalecimento do Pacto Federativo e não o enfraquecimento dele. Todos nós sabemos da importância do Pacto Federativo. Desde a leitura do artigo 1º da nossa Constituição Federal, que nos informa que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, e que se constitui em um Estado democrático de direito. Tendências históricas concentracionistas que ainda podem ser verificadas pela arrecadação desigual entre a União, com 64% dos impostos arrecadados. A gente identifica essa centralização, 64% dos impostos arrecadados. Os estados arrecadam 23% e os municípios 13%. Quer dizer, é essa concentração que também permanece na hora da distribuição dessas receitas. Queria dizer, senhor presidente, que dentre as transferências obrigatórias da União para garantir a igualdade e a justiça social prevista na Constituição, encontra-se o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, objeto dessa conversa de hoje. Mais de 10 projetos tramitam aqui no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, propondo mudanças no rateio do FPE. Ao mesmo tempo, do prazo original de 34 meses para a fixação de novas regras dada pelo Supremo Tribunal Federal, restam apenas 2 meses. E é consenso requerido ainda. E o consenso requerido me parece impossível de ser alcançado. O fundo tem basicamente o objetivo de buscar equalizar financeiramente os estados e procurar distribuir melhor as riquezas e repartir melhor a arrecadação, levando em conta as desigualdades regionais do nosso país. É importante, senhor presidente, dizer que, ainda no plano constitucional, no inciso 2 do artigo 116 da Carta Magna, estabelece que o cálculo para a divisão, para a devida entrega, distribuição do FPE, oriundo do imposto de renda e do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, deve ser disciplinado por lei complementar e tem como objetivo a promoção do equilíbrio socioeconômico entre os entes da federação. tais critérios para o estabelecimento desse coeficiente de distribuição de recursos dos estados, está de 1966, o conhecido Código Tributário Nacional, e pela Lei Complementar de número 62 de 1989, o Código Tributário. E aí, senhor presidente, hoje a distribuição é feita e ela precisa ser redefinida para que se cumpra uma decisão da Corte Maior de Justiça do nosso país. E a minha vinda aqui nessa tribuna é no sentido de avalizar o que acabei de ouvir do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Delcídio Amaral, nos apartes do senador Ferraço, da senadora Ana Amélia, de que nós precisamos urgentemente estabelecer na ordem do dia, como prioridade, o debate da propositura à distribuição desses repasses e que leve em conta o cumprimento da Constituição, da situação que vive Norte e Nordeste e parte do Centro-Oeste, para que o Brasil possa ser mais igual e que se diminua as desigualdades. Peço a compreensão de Vossa Excelência, senhor presidente, só para ouvir rapidamente a parte do senador Ferraço, caro presidente senador Benedito de Lira, e aí concluo o meu pronunciamento.
Senador Jorge Viana, dentre esses temas federativos, todos absolutamente importantes, eu diria que mais, diria que estratégicos para o nosso país, um deles me preocupa ainda muito mais, que é a proposta de súmula vinculante 69 em curso no Supremo Tribunal Federal, com suas consultas públicas, que é uma espécie de premissa para o rito, e pode... Essa súmula vinculante, ela desmonta todo o sistema de incentivos fiscais que, ao longo dos anos, os estados brasileiros foram obrigados a fazer. E Vossa Excelência foi governador, foi bom governador, sabe que o primeiro compromisso de um governante é encontrar alternativas para proporcionar prosperidade para o seu estado e para a sua gente. Pois bem, por que os estados brasileiros fizeram isso? Porque a lei que regula o funcionamento do CONFAS é de 1975. Esta lei foi edificada, promulgada, passou a existir num tempo em que a ditadura militar ainda comandava este país. Os governadores não eram eleitos pelo povo, eram indicados pelo governo central. De igual forma, os secretários de fazenda. Então, a construção da unanimidade nesse colegiado, ela era algo possível, factível, hoje não é mais, à luz da complexidade da Federação Brasileira. E dentre os projetos que o sempre ministro Nelson Jobim apresentou ontem, nessa comissão de juristas, um deles admite, inclusive, a quebra da unanimidade no CONFAS. Isso é essencial para que nós possamos evoluir da guerra fiscal para a competição fiscal lícita, como é praticada em diversos países à luz do potencial e da vocação de cada estado. Mas eu cumprimento Vossa Excelência.
Muito obrigado. Só para concluir, senhor presidente, eu acompanhei a solenidade de ontem, vou me dedicar aos temas da Comissão de Notáveis, quero parabenizar a todos. Estou certo que esse é um assunto do interesse do país, não só do meu estado do Acre. Estou lutando para que o Brasil continue construindo a igualdade regional, diminuindo...